Enquanto amanhecemos com a luz acesa, os papos mais estranhos, sonhando de verdade, salvar a humanidade ao redor da mesa, sabe as teses, ilusões sem fim. Ying, Yung, Xing, outras cabalas, procurando Deus entre as folhagens do jardim. Que todos fomos nós, que bom que foi assim, que achamos um lugar pra ter razão. Distantes de quem pensa que o melhor da vida é uma estrada estreita e feita de cobiça, que nunca vai passar por aqui.
Oi, hoje é 6 de janeiro de 2023, um ano que parece ser promissor. Nós estamos aqui na zona sul de Porto Alegre, num pátio bem agradável, numa tarde de verão, né? Na casa do... com cachorros, inclusive.
Cachorro no meio.
Na casa do meu colega médico homeopata Érico. Tudo bom, Érico?
Tudo bem.
Então, o Érico, médico homeopata... Acho que o cachorro quer participar da entrevista. Enfim, o Érico, eu gosto de dizer isso, eu posso considerar ele como a memória viva da homeopatia, porque recente, porque tudo que a gente não sabe, a gente precisa saber, a gente vai lá, pergunta pro Érico qual é aquele autor, e pergunta pro Érico aquele fulano que se formou, não sei onde, ele conhece, né?
Algumas coisas, é um elogio isso aí, algumas coisas,
não sei,
nem tudo.
Tá bom, mas é bem importante para nós, então, uma referência bem importante. Eu gosto de começar assim, falando como é que a homeopatia entrou na tua vida, como é que foi tu fizesse medicina primeiro, né?
Sim, eu fiz medicina, os primeiros 2 anos não consegui praticar a medicina porque eu fui hóspede da ditadura durante 2 anos.
Que ano era isso?
Sim, em 1970.
Em 70.
70, no auge da ditadura. Eu me formei em medicina, mas eu fazia militância estudantil.
Sim.
Fazia parte dos grupos.
Sim.
Contra a ditadura, e aí sim, a repressão caiu e eu fiquei 2 anos...
sem poder exercer medicina. Já formado.
Depois disso eu vim para... fui preso em Recife, né? Eu tinha um grupo que foi formado aqui em Porto Alegre, na
sim,
medicina da URGS.
Da URGS.
E depois fui para Recife, lá fui preso 2 anos, e depois desses 2 anos voltei para Porto Alegre. E aí comecei a minha carreira médica.
Em 72? 72.
Em 72 eu comecei a fazer estágio. E já trabalhar como médico, né? Fiz estágio em pediatria no Hospital Conceição. Fiz um estágio de 1 ano e meio e comecei a trabalhar com homeopatia.
Com clínica. Com clínica pediátrica.
Pediatria clínica. Clínica pediátrica.
Não homeopatia ainda.
Não, nada de homeopatia. Clínica pediátrica clássica, né? Aliás, eu tinha uma visão de homeopatia como todo mundo.
Sim.
Que era placebo, que era uma bobagem, sim, que não existia, que não tinha fundamentação científica, tudo isso.
Sim, então vamos falar aqui assim, ó. É uma palavra que é meio estranha de usar, mas o pessoal fala assim: como é que tu te converteu a homeopatia?
Aí,
converteu parece uma coisa religiosa.
Mas
assim,
foi quase uma conversão, porque a mudança de paradigma da medicina alopática para a homeopática realmente é quase uma conversão. Tu tem que fazer uma revirada nas tuas concepções totais, ou seja, tu tem que mudar a cabeça para poder fazer homeopatia, que senão não faz. Bom, aí eu tinha uma clínica homeopática, uma clínica pediátrica. Razoavelmente boa, né? Eu tinha um consultório que eu atendia vários convênios, trabalhava muito,
sim,
tinha vários convênios, tinha um emprego como pediatra também no Hospital Conceição, já isso já nos anos 70 e poucos, por aí, 76, 77. 75 eu fui contratado a primeira vez no Hospital Conceição. Então eu tinha uma clínica boa, trabalhava razoavelmente bem, tal, tal, e, mas estava insatisfeito com o meu trabalho.
Uhum.
Sabe aquela coisa que tu te questiona, o que, que eu estou fazendo? Eu estou dando, sim, antibiótico para todo mundo, estou dando antialérgico para todo mundo,
uhum,
eu estou usando pomada de corticoide, eu estou dando corticoide, uhum, estou fazendo aquilo que usualmente o médico alopata faz. E isso me incomodava, assim, dizer assim, não, mas não pode ser, tem que ter alguma outra coisa. Pessoal. E eu tinha uma ideia da homeopatia, mas não sabia o que era homeopatia. Quando eu falava de homeopatia, eu falava criticando. Dizia assim, não, é aguinha, é placebo, é bolinha, não sei o quê, não pode ser real. Bom, num determinado momento da minha vida apareceu, eu vi um anúncio, curso de iniciação homeopatia, Nam Higgs, promovido pelo Departamento de Homeopatia da Henriques. Eu nem sabia que existia Departamento de Homeopatia.
Ah,
e de repente,
sim,
fui surpreendido por uma notícia de um curso de homeopatia. Aliás, eu acho que não, acho que isso já foi posterior. Eu tinha... A minha mulher era colega da Clara Calcanhoto, que é farmacêutica homeopática.
Que tinha a farmácia Calêndula.
Farmácia Calêndula, era uma das sócias da farmácia Calêndula.
Sim.
E a Clara emprestou para Carmen um livro chamado Organon.
Para Carmen?
Para Carmen. A minha primeira mulher,
para
Maria.
Sim, sim.
Emprestou para Maria o livro Organon. E eu comecei a ler o livro e disse, olha, mas isso aqui tem fundamento.
Sim.
Tem fundamento. Comecei a ler o livro e achei, não, mas tem lógica. Não é uma loucura, não é uma coisa que tem fundamento, tem lógica.
Uhum.
E aí, ao mesmo tempo, surgiu em 1985.
Sim.
Na Higgs.
Um curso.
Curso de iniciação homeopatia.
Iniciação.
Uhum. Que era promovido pela Ângela Vieira, pela Miriam Sommer, pela Onilce Gravino, já falecido, pela
Cleusa. Não tinha o Roberto, Dr. Roberto Alves.
Roberto Feliciati Alves também, o
Dr. Arno Caia
também dava aula nesse curso.
Sim.
Tinha mais uns outros que
Mas era um curso rápido, assim?
Não, era um curso em 15 em 15 dias tinha uma aula.
Ah, olha só. A Riggs quando era ali no centro.
Quando era na Salgado Filho.
Na Salgado Filho.
No centro. Uhum. Né? Então tinha assim, para surpresa minha, quando eu fiz esse curso, eu encontrei gente lá que eu não suspeitava, encontrei Mauro Crítico fazendo curso lá, encontrei a Sandra Adams fazendo curso lá, e claro que aquilo começou a mexer comigo, e eu era muito inquieto, era muito perguntador, era muito chato, eu perguntava e elas iam me explicando e sempre com algum fundamento. A Neiva, Neiva Milani, irmã da Neila,
sim,
da farmácia Marcela aqui,
de Caxias,
né? A Neiva é médica em Caxias, era uma das professoras também, elas estavam fazendo ou terminando o curso do Gamarra. Eu me lembro se a Uni já estava fazendo o curso do Gamarra nessa época também.
E acho que foi esse curso aqui, então, ele foi no início dos anos 80, mais ou menos?
Foi em 1985, precisamente.
85, tá. Mas aí tu fizeste esse... Mas depois tu fosse fazer a formação...
Ah, não. Quando eu fiz esse curso, aí eu comecei a me interessar. E aí as gurias disseram assim, não, se tu quiser aprender homeopatia, tu tem que ir para Curitiba. Tu tem que ir lá para fazer o curso do Gamarra.
Tu te lembra que anos que tu fizeste lá?
86, 87, 88.
Sim, acho que a gente foi colega, né? Anos,
é. Aham, sim. Eu acho que quando tu entrasse, eu já estava... terminando o curso.
Alguma
eu tava,
coisa. É.
É, eu fiz em 80, o curso naquela época era 3 anos, era 2? Não, era 3 anos já.
Sim.
É, começou com 2 anos,
depois foi
mudou para 3. Então eu comecei em 86, o curso lá, era aquele curso enorme que tinha mais de 100
alunos
numa sala, né, do primeiro ano, tinha mais outros 60, 70, 80 numa outra sala do segundo ano.
Um momento que a homeopatia deu aquele boom.
A homeopatia no boom dos anos, final dos anos...
Dos 80 aos 90.
Dos anos 80, tá tudo a ver com a New Age, tudo a ver com a onda naturista, né, de fazer uma coisa mais natural, menos agressiva e tal. Bom, eu fiz o curso a gente tinha que viajar para Curitiba, era, tu te lembra, né? Era
uma vez por mês.
Uma vez por mês, a gente ia sexta-feira, saía daqui, era sexta de noite, sábado todo dia e domingo de manhã.
Domingo de manhã.
Eu me lembro que era...
era um grupo daqui que ia de ônibus, é isso?
Teve essa também, nós chegamos a organizar um grupo para fretar um ônibus. Era tanta gente que a gente fretava um ônibus para não precisar ficar esperando lá em Curitiba, que só tinha ônibus de noite, domingo de noite, para Porto Alegre. Então a gente tinha que ficar toda tarde, domingo lá, sem fazer nada. Então a gente organizou, chegava lá na hora certa e saía na hora certa com a questão de ônibus. Ah, depois, no meio desses intervalos aí, teve um dos planos do governo, acho que era o governo Sarney até, que congelou os preços das passagens aéreas.
Sim.
Então a gente começou a ir de avião, que era uma maravilha, assim, ir e voltar de avião era fantástico.
E aí tu já começasse a praticar a homeopatia no consultório já, privado, né? Privado.
Consultório privado, claro. Aí em 87... Eu já disse assim, não, mas eu acho que eu já tenho segurança suficiente para fazer. Claro, com muita dúvida, muita incerteza, não sabia praticamente nada, né? Mas comecei a fazer. Em 88 eu já estava praticando bastante.
Sim.
E aconteceu um fenômeno interessante que eu acho fantástico, eu sempre comento isso. A minha clínica alopática raramente aderiu, raríssimos aderiram à homeopatia quando eu passei a fazer homeopatia.
Mantinha duas práticas.
Não, eu dizia, olha, eu estou fazendo homeopatia. E aí os pacientes automaticamente foram me abandonando. Os pacientes antigos foram deixando de ir ao consultório, né?
Sim.
E é outro fenômeno interessante que eu recebia os representantes de laboratórios multinacionais.
Sim.
E eles, quando viram que a minha prática era outra, eles pararam de me visitar.
Sim, olha só.
E disseram assim, mas como é que você sabe? Ah, não, a gente tem controle do teu receptor, a gente sabe que tu está receitando, então nós não vamos...
Tu não estava dando lucro para os...
Não estava dando lucro para a multinacional do medicamento, eles me deixaram assim, me abandonaram.
Sim, deixa eu não sei se eu te interrompo.
Não, pode, vamos conversar, tranquilo.
Porque aí eu acho que começa uma parte interessante da gente falar, que foi um momento onde a homeopatia se institucionalizou propriamente, efetivamente no Brasil, a partir, né, da criação de várias instituições, associações médicas, departamentos de homeopatia, as próprias sociedades de especialidades, né, os cursos, a Liga Homeopática já existia, mas enfim, ela se instrumentalizou para receber as práticas dos cursos e aos pouquinhos também... Tu participasse de todo esse movimento. Aí, né?
Aliás, é uma coisa que eu já conto, acho que eu já contei para ti também. Os primeiros médicos que atenderam no atual prédio da Liga, quando retomaram a homeopatia, porque a homeopatia não existia, não existia ambulatório de homeopatia.
Sim.
Foi a Cleusa, eu, o Zé e o Mauro Quítico. Nós quatro, sob a supervisão da Cleusa, a gente começou a atender pacientes lá na Liga.
Olha só.
Depois a Miriam também aderiu, então a gente atendia às vezes com a Miriam, às vezes com a Cleusa, e a gente começou a praticar homeopatia lá no ambulatório. A gente conseguiu, a Liga estava cedida para a dona Nazira.
Uma usucapiã quase.
É, não, era uma senhora que preservou, porque era amiga do Sérgio Lambi.
Sim.
O Sérgio preservou aquele espaço da Liga e essa senhora morava lá e mantinha a casa em funcionamento, mas ela morava, era uma casa de uma residência, né?
Sim.
E a gente, eu acho que foi a Miriam que instou com ela, assim, não, nós queremos uma sala, já que tu é da Liga.
Sim.
Nós queremos que a senhora desocupe uma sala para a gente fazer um ambulatório, que é aquela sala grande, que era um pouco menor.
Sim.
Aquela sala foi, então a gente, ela morava lá e a gente atendia naquela...
Vocês reativaram daí esse atendimento de ambulatórios, né, que estava bem parado nesse período.
Aí começou, aí eu já comecei, já entrei para, já existia o departamento de homeopatia e eu não participei da fundação do departamento, né, que funcionava lá na Riggs, na Salgado Filho. Bom, eu participei já quando eu entrei, ela já viram assim, não, esse cara é falante, esse cara é conversador, esse cara me botar já na próxima diretoria. Eu já tinha um cargo na diretoria, nem me lembro o que é, mas eu já tinha um cargo
do
na...
departamento de homeopatia ainda.
Departamento de homeopatia, já tinha um cargo no departamento.
Sim.
E aí aconteceu uma coisa muito interessante, que foi em 88, que foi com o primeiro Congresso Nacional de Homeopatia em Gramado.
Brasileiro de Homeopatia, né? congresso. Bem importante esse congresso.
Esse é um marco na homeopatia brasileira, porque marca o início de funcionamento da MHB como uma instituição homeopática nacional. Né?
Sim, sim.
E ela, havia uma competição entre a MHB e o IHB, que é o Instituto Homeopático Brasileiro.
Sim.
Instituto Homeopático Brasileiro era dirigido por um general, né?
Sim.
E a MHB, e tinha uma linha pluralista, uhum. E a MHB disse, não, nós queremos, uhum. nós queremos outro tipo, nós queremos a homeopatia unicista.
Sim.
E aí assim, era, a liderança era do Matheus Marim, uhum. do Gamarra, Cláudio Araújo, vários homeopatas que participaram dessa organização, desse congresso e desse primeiro congresso.
Tu participasse dessa... Foi 88 em Gramado, né?
Em Gramado. Teve dois congressos em Gramado, né? Foi 88 e de 98.
Sim.
Em 88 eu era alguma coisa, eu era secretário de não sei o que no congresso.
Sim.
E era presidido pela Ângela Vieira.
Sim.
Né? Mas a estrutura do congresso toda, ela foi montada pela Ângela, pelo Matheus, pelo Gamarra, pelo Félix. Félix era um grande incentivador. Aliás, o Félix que deu a ideia de fazer o congresso em Porto
Gramado.
Alegre. Em Gramado.
Uhum.
Ele que disse, assim, levou as duas gurias para jantar, a Miriam e a Ângela, uhum. para jantar.
Uhum.
Deu uns vinhos para as gurias lá e convenceu elas que elas tinham que fazer um congresso em Gramado. E eu, quando elas chegaram, disse assim, nós vamos fazer um congresso. Eu disse, vocês são loucas. Nós somos meia dúzia de gente, somos 3, 4, 5 pessoas, como é que vamos fazer um congresso? Vamos fazer um congresso.
Sim.
E fizemos um belíssimo
congresso. Mas parece que também teve colaboração da PH, né?
Não, foi fundamental. Foi a contribuição da colaboração da PH para a gente dar o pontapé inicial na organização do congresso.
Já tinha mais experiência,
sim,
né?
E quando a gente começa uma coisa, tu começa do zero, tu não tem nada, tu não sabe qual é a previsão de você. Não, essa previsão é, sei lá.
Sim.
300, 400 pessoas, deu mais de mil inscritos.
Naquela época.
Que era, era um congresso que também tinha junto, né? Farmácia, veterinária.
Sim.
Não tinha odonto ainda, mas tinha farmácia e já tinha veterinário também.
Sim.
Então aí eu já entrei enfronhado e aí já fazendo o meu partido. Eu fiz também em 87, eu fiz um curso na Argentina, na escola.
Na escola?
Escola, uhum. que era...
Médica homeopática.
Que era a médica homeopática argentina, que depois virou a Escola Pasqueira, né?
Sim.
Ela
foi criada a partir da dissidência do Pasqueiro,
uma dissidência,
né?
do Pasqueiro.
Com e junto com...
Pasqueiro, Masi, romperam com a Isaiaga, porque a Isaiaga rompeu com o unicismo, e Isaiaga começou a fazer...
É, teve uma eleição lá também que eles perderam na associação, né? E daí também isso contribuiu, né? Pelo que se sabe, assim.
Esses detalhes disso eu não sei. Assim, quando eu fui para Buenos Aires já fazer um curso intensivo de 15 dias, era excelente, era um curso que fazia um mergulho de 15 dias profundo, né? Era de manhã e de tarde, todos os dias tu via, tinha aulas de repertório, tinha aulas de matéria médica, tinha aulas de doutrina, te atendia paciente, eram uns cursos excelentes, assim, né? Que davam uma espécie de mergulho que tu fazia na homeopatia naquele período. E aí eu fiz esse curso, depois eu fiz outro. Foi claro, esse foi o principal. Foi o curso do Gamarra, me formei e terminei em 88. Né?
Sim.
E aí corre uma história. Que no dia da formatura o Gamarra me convidou. Tu vai continuar como monitor aqui do curso de Curitiba.
Que legal.
E eu levei um susto, assim, disse, porra, mas... Eu não sei nada de homeopatia. Disse, não, tu vai ficar, eu quero que tu fique com o monitor aqui,
uhum.
Do curso, que tinha convidado umas outras, outra colega de Londrina, não me lembro, tinha mais uma outra colega, Paloma Arias também, acho que ele convidou. Disse, não, vocês são alunos excelentes, eu quero que vocês continuem aqui.
Uhum.
Só que era uma coisa assim, era aquela coisa de trabalhar, ir para lá todos os meses.
Um trabalho voluntário, provavelmente.
Sem receber absolutamente nada.
Gastando, né?
Tinha que ir, tinha que pagar tudo, né? Tinha que pagar o hotel.
Tu ficasse indo assim?
Não, não fui.
Tu não foi?
Não, depois daquelas alturas, por alguma razão eu não me lembro exatamente o que, assim, eu acho que não dava, não, eu precisava trabalhar, né?
Sim.
Não,
mas daí depois também começou, eu não sei se já entra aí, a história da Sociedade Gaúcha de Homeopatia, né?
Ah, sim, não, gente, sim, aí depois do congresso, interessante isso que eu conto, que as gurias dão risada da minha cara quando eu digo assim, quando terminou, quando a gente fez o congresso, juntou um grupo bem forte, bem interessante, que trabalhou junto muito tempo.
Uhum.
Né?
Uhum.
Quando terminou o congresso, a gente fez uma reunião, nos olhamos assim, e agora o que, que nós vamos fazer?
Uhum.
Aí, acho que foi antes, vamos fazer um curso.
Uhum.
Foi um curso.
Sim.
Mas e nós temos condições? Não, a gente vai pedir ajuda pro pessoal de Curitiba, pessoal, sim, de São Paulo. Vamos pedir pro Gamarra, pro Matheus, pro Félix, eles vão nos ajudar,
deixa,
e vamos fazer um curso.
Deixa eu fazer uma interrupção aqui. Tu participava, era um grupo predominantemente de mulheres, né?
Sim.
Mulheres bem fortes, sim, bem, sim, atuantes.
Mulheres muito fortes. Eu era
bem atuantes, tu era o Bendito Fluxo.
As mulheres poderosas, né? Sabe? Olha, lidar com
as coisas. Que tomaram as instituições. Instituições, sim, e organizaram, sim, e faziam palestras.
Era um grupo com uma dedicação, com uma vontade.
Sim.
Aliás, a diretoria da Henrique dizia assim: vocês são pequenos, mas vocês funcionam como se fosse um departamento grande.
Uh-huh.
Então a gente tinha uma secretária da Henrique, cada departamento tinha. Cada secretária atendia vários departamentos.
Uhum.
E elas consideraram assim, pelo grau de solicitação que a gente fazia da Henrique, de sala, de projetor, de não sei o quê, de espaço, tá assim, assim, vocês são meia dúzia, vocês funcionam como se fosse um departamento grande.
Sim.
Bom, o que vamos fazer? E sim, a gente fazia sim, encontros, fazia seminários e juntava,
exato,
um monte de gente.
E aí veio o curso também.
Sim, aí começamos o curso.
Tu te lembra o ano que começou?
O primeiro ano foi 89.
89, o primeiro curso de especialização em homeopatia para médicos, ou já
era tinha? Para médicos e veterinários.
Já tinha para veterinários.
Já começamos para veterinários.
Primeiro no Rio Grande do Sul,
primeiro,
né?
Primeiro no Rio Grande do Sul, primeiro curso.
Também de com esse esquema de um fim de semana.
Exatamente,
por mês.
Sempre no mesmo esquema que era no Paraná.
Em todas as cidades,
sim,
né?
Sim, foi.
Um fim de semana intensivo por mês, né?
É, um fim de semana por mês. E foi interessante, a gente começou a divulgar a realização do curso e a solicitação era muito grande, né?
Sim.
O pessoal, em vez que não queria ir para Curitiba, que queria fazer o curso aqui. E chegava um momento que a gente fazia seleção,
sim,
de quem é que podia, quem é que não, sim, podia, porque a gente, sim, via assim, só é gente demais, não dá, não vamos dar conta disso, não sei o que. Então a gente selecionava, a gente fechava o curso com entre 30 e 40 alunos, assim, já achava um número ótimo, assim, não, sim, tá bom, tá tranquilo.
E traziam professores de fora,
sim,
vinha, o pessoal sabia, da Argentina também vinha,
a gente,
né,
trazia Schaff, a gente trazia mais Elisalde, a gente trouxe o Candegabe pai.
É,
a gente trouxe Detines, a gente trouxe,
sim,
vários professores assim da Argentina e além dos
brasileiros, lá, todos, né?
O Gamarra vinha, claro, frequentemente, o Matheus vinha,
né,
frequentemente, o Félix vinha frequentemente,
uhum,
Cláudio Araújo vinha frequentemente. Então, uhum, a gente criou um vínculo, a gente participou desse grupo, desse núcleo, para fazer, uhum, o primeiro curso aqui.
Uhum.
E a partir dali do primeiro curso, aí depois do segundo em diante, a gente disse, não, agora a gente já pode voar sozinho, então vamos, uhum, fazer o, uhum, curso nosso. Aí a gente fez o. Aí já era, não me lembro. Não, a gente não tinha sala ainda, não tinha sala. Aliás, a gente tinha, sim. A gente tinha uma sala na Amy Higgs, no prédio,
sim,
antigo ainda, não tinha aquele prédio novo.
Sim.
A gente tinha uma sala nossa lá, aí a gente teve uma secretária que funcionava, a secretária da rede não funcionava predominantemente conosco, né?
Sim. E aí teve a transferência da Henriques, né, para a sede lá enorme.
Sim, aí já foi para
a criação, exatamente, também, foi das sociedades.
Lá, né? Exatamente, foi para lá, para a Avenida Ipiranga. Aliás, quando a gente fez o congresso, a gente usou a secretária da Henriques, que agora é um prédio lá, um anexo onde é a churrascaria, não sei o quê. Ali as secretárias, a gente fazia as reuniões com a secretária do congresso ali. Quem nos secretariou, o primeiro congresso de homeopatia, quem secretariou foi as gurias, a gente chamava as gurias.
Já estava na Ipiranga.
Uhum. Aliás, tinha as duas sedes, tinha a do centro,
sim,
e a da, lá de, da, né, na Avenida Ipiranga funcionava só essa parte, que, sim, era o anexo do prédio grande depois da igreja. Então, sim, mudou, aí foi abrido as salas no outro prédio.
E aí surgiram, assim, cursos anuais, turmas anuais?
Turmas anuais, de 3 em 3 anos a gente fazia cada ano, não tinha condições de fazer mais de um curso, a gente fazia um curso de 3 em 3 anos.
Ah, um curso a cada 3 anos abria uma nova turma?
Exatamente, a gente abria uma nova turma a cada 3 anos.
Sim.
E porque, em primeiro lugar, a gente quer era pouco, né? A gente sempre tinha preocupação de dar aula prática, a gente começou a a fazer as aulas práticas na Liga. Sim. Quer dizer, fazer as aulas teóricas na Higgs e as aulas práticas na Liga.
Uhum.
Mas também dentro do esquema, assim, né? Era uma vez por semana, uma vez cada 15 dias, não me lembro exatamente, mas eu sei que era, eu tinha aulas práticas na Liga.
E esse, pois é, outro dia a gente estava falando sobre essa metodologia, né, do curso e da maneira como vocês estruturaram ele, que não era só a prática e a teoria, mas também chegou um momento em que vocês começaram a fazer experimentação, né? Exatamente. Trabalhar com experimentação. Não sei, queria que tu me contasse um pouquinho como é que foi isso.
Toda a homeopatia brasileira sempre teve assim, teve um ensino teórico muito bom, tinha um ensino prático muito bom também, mas carecia de experimentação. Então todo mundo dizia, todos os professores diziam assim, não, precisamos experimentar. Aí tu entrava em contato com qualquer coisa, os argentinos também diziam, ninguém fazia experimentação. Quem começou a fazer experimentação no Brasil foi o Matheus Marinho, primeiro que começou a fazer, e fez, a primeira ele fez com os ex-pacientes dele e colegas.
Em Campinas.
Ele fez duas experimentações, uma de estano e outra de iódio. Que eu participei de uma revelação que ele fez, acho que em 86, da primeira de estano. Ele conduzia tudo, né? Ele dava o remédio, ele observava, ele pedia para o experimentador retornar, dizer que sintoma tinha sentido, e ele que selecionava, fazia tudo sozinho. Aí quando a gente disse assim, vamos fazer uma aqui, o Matheus disse assim, eu tenho uma ideia. Aliás, foi uma ideia da Ângela, porque era muito trabalhoso fazer uma experimentação, porque tinha que ter um diretor geral de experimentação, tinha que ter um diretor clínico, né? Tinha que ter um experimentador. Né? Isso tudo não podia ser feito numa pessoa só. Então o que, que a gente fez? Dividiu uma turma.
Grupos.
Um grupo faz a experimentação, outro grupo fica de diretor clínico desses que estão experimentando. Tem um supervisor para um grupo de diretores, né? Sei lá, um para cada 5, 10, não me lembro, uma coisa de mais ou menos assim. E um diretor-geral da experimentação. E aí, quando a gente fez essa coisa, o Matheus Marinho disse assim, eu vou fazer uma coisa, nós vamos fazer uma experimentação de uma substância que a gente não sabe qual é que é, mas depois a gente vai revelar. E aí foi a primeira grande experimentação nacional, que foi a da hidrocianiquiasto, HCN.
HCN.
Que o Matheus conseguiu lá com as loucuras dele lá na Unicamp.
Sim.
Ele conseguiu passar por uma solução hidroalcoólica um jato.
É volátil, né? Um ácido.
Altamente volátil, um ácido altamente volátil. Conseguiu passar por uma solução hidroalcoólica, dizer assim, isso vai impressionar, vai mudar a solução hidroalcoólica e vai ser uma diluição do HCN, do ácido cianídrico. E realmente foi. Foi fantástico, né? Ele queria provar que era possível fazer experimentação mesmo substâncias voláteis, que tu não pudesse diluir, não pudesse dinamizar e tal.
Sim.
Ele disse assim, não, a partir disso nós vamos fazer. E foi uma coisa...
Ela foi nacional ou ela foi feita... Era só gaúcha?
Foi a
primeira, dá para dizer.
A primeira grande experimentação foi gaúcha, da HC. Acho que ela já tá publicada numa das revistas de homeopatia, já está.
Sim.
E depois disso se formou, o pessoal fez a experimentação, gostou de experimentar.
Foi durante o curso, né? Foi com os alunos do curso. Primeira turma, será? Não.
Não me lembro se foi com a primeira, eu acho que não.
Ah, não importa.
Eu acho que não.
Mas...
Foi quando os alunos eram os experimentadores.
Sim.
Não foi a primeira, tenho certeza agora que não foi com a primeira turma, não.
Sim.
Os alunos eram experimentadores e depois teve toda uma questão, como é que a gente não podia botar aluno como experimentar, porque tinha uma questão hierárquica, que pelas normas gerais de experimentação em humanos, tu não pode ter hierarquia, tu não pode ter predominância, tu não pode ter uma relação de submissão de alguém, ou seja, se não fizer, vai ser reprovado. Coisas desse tipo, assim, né? Que a gente começou...
De ética, né? De comissão de ética.
Respeito para... Não existiam comitês de ética nessa época, né? Depois é que eles foram sendo criados. Né? Mas a gente fazia assim mesmo e fez várias experimentações.
Pois é, e isso que eu queria ressaltar aqui, que na verdade eu acho que vocês introduziram isso de alguma maneira, sim, a patogenesia, a experimentação, como um método de estudo,
um método de ensino
e de ensino da homeopatia. É,
exatamente,
né?
Porque a partir do princípio que o aluno experimentava em si mesmo os efeitos do medicamento homeopático, ele percebia que ele podia sofrer a influência de uma substância que não sabia qual era, mas que estava diluída e dinamizada. Claro, todo mundo ficava com muito medo, e a gente tinha, ainda tinha uma história que a gente usava placebo também, usava além, alguém tomava o vero, outros tomavam placebo.
O duplo cego,
sabia,
né?
É, ninguém sabia o que estava tomando, né? E aí foi feito vários, fizemos vários protocolos de experimentação, experimentamos com vários, os medicamentos com várias potências, mais alta, mais baixa. Mas isso que tu falou é interessante, porque a partir daí a patogenesia começou a se generalizar em todos os outros grupos de homeopatia no Brasil.
Uhum.
Aí todos assim, pô, os gaúchos estão fazendo, então nós queremos fazer também.
Uhum.
E aí começou, aí o pessoal de São Paulo, o pessoal do Rio, o pessoal do Rio não sei se chegou a fazer. Aí o Matheus Marinho, entusiasmadíssimo, disse assim, não, vamos fazer uma nacional, vamos fazer uma experimentação nacional, vamos distribuir o mesmo medicamento para todo o Brasil.
Uhum.
Acho que foi duas nacionais, a Botrops e depois a do Brosmo. Brosmo, Caldichal e Botrops foram experimentações nacionais. A URA também já foi nacional, a URA foi uma patrocinadora dirigida pela Sandra Adams. As outras, em geral, quem dirigia, ou era o Matheus ou era a Ângela, né? Em geral, eram esses dois que mais pontuavam os grupos dirigentes das experimentações.
E tu me falaste que os alunos, eles aderiam, eles percebiam os efeitos e...
Sim.
Isso é bem interessante,
não,
né? Porque...
É uma coisa interessante, assim, quem experimenta vê que realmente aquilo existe.
A homeopatia funciona.
A homeopatia funciona. Não, além de ver na prática, na clínica prática do todo dia, ele via em si mesmo.
Em si mesmo, claro.
Faz efeito. Isso criava um grau de adesividade, uma homeopatia muito grande.
Sim.
E o que a gente percebia, em geral? Muita gente fazia o curso, mas a gente percebia assim, que 30, 40% dos que terminavam o curso não exerciam.
Não praticavam, né?
Não exerciam. E é uma coisa que a gente vê de alguma forma até hoje, porque a homeopatia exige dedicação. Tu assim, não, é uma coisa fácil. Não, não é fácil.
Sim.
E tem que ter uma dedicação, tu tem que ter uma persistência, tu tem que ter uma humildade de saber que tu pode estar errando, que tu tem que revisar o que tu viu.
Dá trabalho, né?
Trabalho,
fica uma hora ouvindo, paciente.
É bem mais trabalhoso. Por isso que é assim, por isso que é aquela história do convênio, né? Quando eu era alopata, eu tinha um monte de convênio. Eu tinha IP, eu tinha Unimed, eu tinha não sei o quê. Tinha vários convênios, então minha clínica era movimentada também pelos convênios. Aí, à medida que eu vou fazendo meu partido, assim, não vale a pena. Eu tenho que ter uma hora para cada paciente.
Não dá dinheiro.
Não vale a pena, não. Não é rentável, não tem sentido fazer.
É, de alguma maneira, isso é uma questão bem séria na homeopatia até hoje, né?
Sim.
Porque efetivamente é uma especialidade que, ou se tu não tem uma clínica privada bem boa, tu realmente vai ter dificuldade.
É difícil. Acho que isso é um dos fatores também que eu acho que diminuiu a procura pela homeopatia como especialidade, né? Porque não vale a pena um médico recém-formado, formado há pouco tempo, investir numa especialidade que não vai ser rentável. Então é melhor ser estética ou dermato, vai ser derma na vida, aquelas coisas assim, do que...
Sim, a gente tinha aquele ideal, né, de transformação, que acho que hoje em dia está um pouco fora de moda, né? Que a gente vai conseguir, a homeopatia vai modificar o mundo.
Isso é no plano ideal, assim. Isso eu nunca tive essa ilusão de que tu poderia. A homeopatia é um sistema de tratamento individual, basicamente individual. Quer dizer, podemos tratar coletivo quando for alguma epidemia, mas isso não é episódio agudo, né? A cachorrada tá em Carmen, pede os cachorros com a boca.
Seguimos.
Foi interrompido pelos latidos. Então é a ilusão de que a gente pode mudar o mundo com a homeopatia, eu acho muito difícil, porque isso é.
Sim.
Os fatores políticos, socioeconômicos são muito grandes, muito intensos.
Mas vocês continuam, de alguma maneira, né, com aderindo novas pessoas, né?
Sim.
Eu acho que...
Isso é uma coisa interessante. Mesmo pequenos grupos tem gente que se interessa para aprender homeopatia.
Que legal.
Tem gente que quer continuar atendendo.
É. E... isso é o que vai permitir a sobrevivência, né, da especialidade. Uma arte tão, que a gente vê como tão transformadora, né, tão impressionante, né, que atua de uma maneira tão... tão instantânea em alguns momentos. E
para minha satisfação, no grupo desse ano, o grupo que está fazendo o curso esse ano, tem a filha de um homeopata que foi colega nosso.
Olha,
ou seja,
legal.
O pai diz assim, vai fazer, tu quer aprender, vai fazer a homeopatia, vai aprender com eles. Né?
Que legal.
Então isso, de alguma forma, a gente é uma continuidade, né? A gente sabe que isso é possível fazer de coisa. Ah, depois teve o período de aquisição da sala no
sim, sim.
Quando
sim.
A sociedade, de repente a sociedade, olha, o departamento não vamos fazer sociedade que eu tenho meu pedido. O departamento se transformou em sociedade
né?
Inclusive para médico.
E teve toda uma campanha, né, eu acho, para poder adquirir a sala e tudo mais.
Não, as salas foram adquiridas com o lucro dos congressos de homeopatia.
Sim, olha só.
As salas e o computadores, a gente precisava se aparelhar, precisava ter material para trabalhar, e as bibliotecas, os livros, a gente fazia muito isso, né? A gente ia adquirindo, os cursos eram pagos, então a gente tinha dinheiro dos cursos, quando dava para remunerar o professor, a gente remunerava, quando não dava, a gente comprava livros. Uhum. E os congressos, os dois grandes congressos de homeopatia, tanto de 98 como 2018, meu Deus do céu, 88, 98, sim. Eles deram um lucro astronômico, assim.
Sim.
Uma coisa assim.
Que permitiu
uma
que
coisa
estivesse.
Grande. Aliás, e naquele período também, a gente conseguiu. Isso aí foi uma ideia minha, né? A Lívia Miranda era tesoureira da sociedade. O que nós vamos fazer com tanto dinheiro? Disse, vamos comprar dólar. Vamos comprar dólar? Vamos comprar dólar. Quem é que vai guardar o dólar? Tu guarda na tua casa. Vai guardar na tua casa, sim. Vamos comprar dólar, porque a gente sabe que o dólar não vai desvalorizar. Porque era um período de inflação alta, né?
Sim.
De repente tu não tinha. Olha, tá com dinheiro. Como fazer? Botar no banco para a inflação comer, não. Então, compramos dólar. Essas soluções que a gente foi fazendo, foi dando fôlego para a gente poder fazer investimento.
Sim.
E aí compramos as salas.
Sim.
Na verdade, assim, nós era tão ambicioso. Nós não compramos uma salinha, nós compramos um espaço para duas salas.
Sim, que há...
Né? Que depois foi feita a divisória, um mini auditório, recepção, a sala de reuniões. E aí a gente conseguiu não só fazer as salas, como montar também, comprar móveis.
Toda a biblioteca também,
biblioteca.
Né? Computadores e tudo. Eu estou lembrando aqui que tem uma outra instituição, né, que vocês... criaram, dá para dizer assim, que foi a Escola Gaúcha de Homeopatia, né? Que tinha uma sede.
Teve um período que a gente
Petrópolis.
Separou. Exatamente, teve um período em que.
Vamos falar das dissidências, então?
Dissidência, isso aí, exatamente.
É importante também.
Não, eu falo sem nenhum problema. Teve uma dissidência com uma das diretorias da Liga Homeopática.
Sim.
Que diz assim: não, se vocês quiserem trabalhar aqui na Liga, fazer o curso aqui, vocês têm que pagar para a Liga. Porque vocês cobram os alunos, vocês têm que pagar para a Liga. E eu me lembro que, acho que era a Sandra, presidente da sociedade, e a Sandra disse, tá bem, a gente paga para a Liga, mas então nós queremos o dinheiro das consultas que a gente rende lá, porque a gente atendia, era um movimento grande, né?
Naquela
os
época.
Pacientes que pagavam, então os pacientes que pagaram, o dinheiro é nosso, a gente paga o aluguel para a Liga, o dinheiro é nosso. Aí a diretoria da Liga disse, não,
sim.
Nós queremos que vocês paguem e o dinheiro das consultas é nosso também. Não, então aí não dá. Aí não vai dar. Aí a gente fez, foi um período de ruptura com a Liga, que a gente deixou de fazer aulas práticas lá. Mas como a gente tinha alunos, nós não podemos deixar de fazer aula prática. Então a gente alugou uma sede na rua Essa de Queiroz, em Petrópolis. A gente criou uma fundação chamada Fundação CGEP, Centro de Estudos Gaúcho, Centro Gaúcho de Estudos, Pesquisa e Homeopatia, Fundação CGEP, que era uma fundação sem fins lucrativos, né? E que aí a gente juntou um monte, vários homeopatas participaram, assinaram a ata de inauguração, e era uma fundação que era fiscalizada pelo Ministério Público, né? Que tinha estatuto, que tinha... Puta, que o teu tempo já faz uma hora já.
Não, mas não tem problema.
É muito grande isso.
É que tem muita história, né?
Tem muita história. E aí a gente fez a fundação e aí começou a fazer os cursos daí. A gente começou a achar assim, não, agora a gente tem sede própria, a gente pode fazer mais de um curso.
Mas era um espaço alugado, né?
Era um espaço alugado, não era próprio. Era um espaço alugado que, a própria CGF pagava aluguel.
Sim.
Montou consultórios, era uma casa. Montou
consultórios.
Três consultórios, montou uma biblioteca, montou um espaço, montou uma cozinha, tinha tudo, tinha as coisas de, básicas para ter uma boa estrutura. E aí a CGF, e aí tinha alunos suficientes para manter a casa e para remunerar os professores.
Então, e durou quanto tempo, mais ou menos?
Eu não me lembro exatamente, mas não foi muito tempo, não.
Uhum.
Acho que foi uns 4, 5 anos no máximo.
Sim.
Sei que foi dois cursos que a gente fez pela CGF.
Sim.
Né? Mas dois cursos juntos, não foi um separado do outro.
Sim.
A gente fez dois cursos e aí, como diminuiu muito o número de cursos, a gente chegou...
O número de alunos, né, foi reduzindo, né?
Vem reduzindo,
né, Eric?
Sim, vem reduzindo, né, drasticamente. E não é um fenômeno gaúcho, né? É um fenômeno brasileiro.
Sim.
Todo mundo
Sim.
diz a mesma coisa que os...
Sim.
Todos os cursos estão...
Escolas que fecharam.
Escolas que não, que fecham, então...
E aquela... Aquela, como chama, aquele estudo de demografia médica que eles chamam,
sim,
né?
Que é a responsabilidade que, mais,
que a mais velha, velha, não, é a mais
é
velha.
A mais velha, pensei que era a segunda.
Não,
já.
61, não sei quantos anos.
É, não,
é a idade
é a mais,
média do homeopata,
é
uma, então.
É a especialidade mais velha, assim, dos que estão registrados nos conselhos.
Podemos,
né,
estar em extinção.
É uma, enfim, possibilidade.
Enfim.
Mas aí quando a gente fez, quando a gente viu, olha, tá diminuindo muito os alunos. Vamos voltar
para o esquema anterior.
Aí a gente interrompeu. Bom,
Sim.
não tem condições, vamos parar.
Sim.
Paramos um período de fazer curso.
Ah, teve um período que não teve.
Não, teve um período que não teve, porque a gente começou só com a educação continuada. A gente fazia reuniões,
Sim.
periodicamente, lá na nossa sede, e fazia discussões lá de
Sim.
casos clínicos, de matéria médica, era uma atividade
Sim.
bem interessante. Também assim, uma vez por mês, uma vez cada 15 dias, um sábado, a gente reunia
Sim.
lá e fazia.
Tinha um curso para prova de título também, né?
Ah, sim, depois teve a ideia do curso preparatório para prova de título.
Para prova de título.
Chamou de Curtite.
Curtite,
é, curso de título uhum. foi chamado de Curtite. Então a gente fez vários Curtites uhum. que fazia lá também.
Uhum.
Então era uma forma de manter a sociedade em funcionamento, né?
E as jornadas também, né? Gaúcha de homeopatia.
Sim, a gente fez várias.
Tivemos agora esse ano. Ó.
A gente fez várias jornadas, algumas delas fazia muito no interior. A gente fazia uns encontros de estudo de matéria médica, o Gamarra promovia, que a gente chamava assim, estudo dos medicamentos que nunca serão receitados. Então, estudava. Eu era aqui, em Nova Petrópolis, a gente fez
pequenos medicamentos.
Vezes, pequenos medicamentos.
Uhum.
É,
legal.
E a gente fez em aqui em Tapes, a gente fez em Nova Petrópolis,
uhum.
a gente fez, depois foi um ano, há dois, três anos atrás, fez uma em Caxias, no Samuara, quer dizer, a gente mantinha,
Sim.
de alguma forma a gente mantinha as coisas acontecendo, né? Ou chamava professores para fazer um seminário, chamava
Sim.
Cláudio. Gamarra já disse que não viajava mais. O Aldo a gente chamou algumas vezes, o Aldo também disse que não viajava mais, não queria mais viajar.
Sim.
Matheus também não queria mais viajar. Eles começaram assim tá, agora a gente tá cansado, a gente não quer mais.
E também a gente começou a perder, né?
Começou a perder alunos e coisa.
Não, perder professores.
Sim.
Transferir-se para outro plano, né?
Os argentinos também. Os argentinos começaram a cobrar caro. Os argentinos cobravam $1,000 por dia.
Sim.
O Mazzi se dava aula
difícil,
na,
né,
sexta e no sábado, cobrava $2,000. Aí a gente tinha que ter fundo para poder pagar esses argentinos. Né? Schaffer também cobrava.
Sim.
Minotti veio muitas vezes.
Sim.
Minotti era bem, bem interessante, porque o Minotti mobilizava muito, né, aquele jeito
Sim.
dinâmico dele.
Ele continua, né, principalmente online, né, os cursos dele.
Eu não tenho visto nada do Minotti.
Sim. Sim, continua atualizando. É assim, só para concluir aqui, que já estamos. 42
Sim,
minutos. Isso é uma conversa sobre memórias, mas eu vou te perguntar sobre perspectivas para a homeopatia, ou para esse ano, ou para esse novo momento que o Brasil vive, ou enfim, ou alguma coisa que tu queira concluir aqui dizendo, pensando.
Está falando mais duas horas.
Não, pode ser breve.
Eu acho que existem coisas interessantes e ao mesmo tempo preocupantes. Por exemplo, existe uma coisa que se chama PNPIC, que é a Política uhum. Nacional e práticas integrativas e complementares. Né? Práticas integrativas foi um nome que os caras bolaram para não dizer medicina complementar, né? Para não chamar, sim, de medicina e chamar de práticas, sim, integrativas.
É, e que implica na prática não médica.
Exatamente. Por isso, assim, a homeopatia foi incluída nessa prática. Aliás, foi a homeopatia que começou esse movimento para ter uma política própria para medicina complementar. E a medicina e a acupuntura. A homeopatia e a acupuntura, que eram as duas que capitaneavam esse movimento. E aí entrou todo mundo, passou uma boiada junto, né? Entrou, sim, todo mundo que fazia algum tipo de prática não oficializada, não médica e não reconhecida com especialidade. Uhum. Isso criou para nós um projeto. Em primeiro lugar, uma divulgação maior. A homeopatia está mais visível.
Sim.
Mas, e ao mesmo tempo, que abriu a possibilidade de a homeopatia ser exercida por não médicos,
sim,
por leigos, né? E já se criaram várias escolas em todo, sim, o Brasil de homeopatia para leigos que não exige, sim, título de médico e tal. Isso é uma coisa que é uma dificuldade que a gente vai ter que lidar.
Nos porque ao mesmo tempo é a possibilidade da homeopatia também entrar efetivamente, exatamente, não só nas faculdades, como na saúde pública, né? No,
sim,
SUS, né?
Sim, sim.
Homeopatia
ela,
no SUS.
Ela já é reconhecida no SUS. Aliás, sim, esse é um capítulo interessante, mas aí teria que falar com a Universina, que ela, uhum, que, é, ela que, uhum, que organizou a Uni, a Lívia, a Lívia Químio, a Beatriz Oliveira,
sim,
o...
Estão todas na lista para os próximos.
A Glacia, todas essas têm uma história de impressionante. A Angela Exo, todas elas trabalharam na Secretaria de Saúde do... Uhum.
No posto de saúde modelo, né? No ambulatório de homeopatia e na farmácia agora, pública.
Por exemplo, esse modelo de curso que a gente faz, de ensinar homeopatia, ensinar em detalhes, ensinar a prática, ensinar a doutrina, ensinar terapêutica, ensinar matéria médica, ensinar repertório, ensinar manejada, assim, eu acho que isso está, de alguma forma, está acabando. Ah. Cala a boca. Eu penso que... Tá, cachorrada, já.
Importante aqui, ó, porque é uma revelação importante.
É que elas. O caminho vai ser expandido, por exemplo, assim, os agrônomos estão loucos para aprender homeopatia.
Sim. Sim.
Os odontólogos estão loucos para aprender homeopatia.
Sim.
Os farmacêuticos têm um curso de especialização que agora a BFH exige que só seja ligado à universidade.
Sim.
Senão eles não fornecem título de especialista para quem fizer curso que não seja em faculdade. Então, o que eu vejo de possibilidade?
E a homeopatia continua uma resistência imensa, né, de entrar na universidade gaúcha, principalmente.
Não, né? Não, essa dificuldade nós vamos ter sempre, mas eu acho que dá para encarar. O que eu penso em a gente fazer um... Que eu já estou adiantando, coisa que eu não conversei com ninguém, então é o primeiro cara que eu falo isso.
Ih, vai para o público agora, então.
Um curso livre de homeopatia clássica.
Olha só.
De um ano.
Uhum.
De um ano, num modelo assim, misto, online e presencial.
Para, né, que público?
Para profissionais de nível superior. Aí entrando
da
médico,
saúde,
odontólogo, farmacêutico, uhum, veterinário e agrônomo.
Aham.
Uhum. Por exemplo, esses que podem, eu diria assim, esses que podem aceitar a homeopatia. Não é,
sim,
não, não aberto. É, não aberto para público geral.
Sim, porque esses já tem, né, também.
É, de alguma forma já tem. Mas eu quero fazer o que eu penso, assim, um curso mais enxuto, certo?
Sim.
Mais clássico, usar o modelo online. Esse ano nós tivemos uma experiência de fazer um curso online que deu para fazer, né?
Uhum.
Que o pessoal gostou, que achou interessante, modelo interessante. Nós tínhamos aula sexta de noite e sábado todo dia, de teóricas, e tinha aula prática na liga. Quer dizer, funcionou. Estamos terminando, uhum, o curso agora, em abril a gente termina esse
atravessou a pandemia, né?
Atravessamos uma pandemia, uhum, né?
Que legal.
Com coisas bem interessantes. Então eu acho que tem possibilidade, tem futuro. Uhum. Não, eu sou um otimista por natureza.
Tem que ser, maravilha. Érico, te agradeço, a gente está quase uma hora. A gente poderia abrir muito mais aqui.
Tu vai ter que editar isso e tirar os latidos dos cachorros do meio.
Os cachorros participam aqui também. Muito obrigado, então. Ficamos por aqui hoje. Um abraço.
Seremos sempre assim, sempre que precisa. Seremos sempre quem teve coragem.
de errar pelo caminho e de encontrar saída no certo labirinto que é pensar a vida e que sempre vai passar por aí. Karmas, drogas siderais, Ying, Ying, Xing e outras viagens, procurando Deus entre delírios dos mortais. Seremos sempre assim, sempre que precisa. Seremos sempre quem teve coragem de errar pelo caminho e de encontrar saída no certo labirinto que é pensar a vida e que sempre vai passar, sempre vai passar.